Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abra tua Bíblia em Joel, capítulo 28, capítulo 2, versículo 28. Existe uma palavra que está queimando no meu espírito e que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu creio que Deus, Ele vai falar com você como se você fosse filho único. Você vai sair daqui com essa impressão: Senhor, eu sou filho único. Joel capítulo 2, versículo 28. Eu quero ler nessa versão da NVI. Que fala assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será o quê? Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Levanta a tua mão comigo. Você pode invocar o nome do Senhor nessa noite? Começa a falar: Senhor, eu invoco o teu nome, eu invoco a tua presença. Eu invoco o nome de Jesus sobre a minha vida. Eu invoco o nome de Jesus sobre essa enfermidade, sobre essa dor. Eu invoco o nome de Jesus sobre todas as coisas na minha vida, sobre essa igreja, sobre esse ministério. Eu invoco o nome de Jesus sobre essa dor na minha alma. Eu invoco o nome de Jesus sobre essa dor nos meus joelhos, nos meus ossos. O Espírito de Deus me fala que tem pessoas nesse momento sendo tocadas nos ossos. Em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite curado, curada, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Há uma graça de Deus sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nós invocamos o teu nome. Invocamos o nome do Senhor. Yahvé Vavihé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que enviou o seu único filho, Yeshua HaMashiach, o Nazareno. E nós te adoramos, te bendizemos, porque tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que levanta, tu és o Deus que abate, mas tu és o Deus que honra. Ó Deus maravilhoso, te prometemos te entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor que pertence somente a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Irmãos, eu ouço falar de um avivamento que está vindo sobre a nação brasileira há muitos anos. Eu me converti com 14 anos de idade. E desde aquela época eu ouço falar de um grande avivamento. E a palavra avivamento é o mesmo que despertamento. A gente acha que avivamento, ele se baseia somente em manifestações de dons. E uma igreja talvez cheia dos dons. Mas nós sabemos que dons espirituais não é sinônimo de avivamento. Os dons, eles são precisos, eles são maravilhosos para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para a organização da igreja, porque cada um é usado nos dons, cada um é usado da maneira como Deus quer usar. Mas avivamento não se baseia somente nisso. Tem muita gente sendo usada nos dons, mas sendo usado muito menos no caráter. Tem muita gente sendo usado nos dons. A igreja de Corinto, ela vivia, e era uma igreja que era cheia dos dons. Vivia experiências tremendas nos dons. Mas era uma igreja completamente dividida. E aí Paulo, ele entra naquele contexto, ele entra naquela situação para poder instruir a igreja com relação aos dons, mas também com relação ao caráter. E eu sempre falo isso em alguns lugares onde eu vou pregar, que tem muita gente falando em línguas, mas a mesma língua que é usada para falar em línguas é a mesma língua que amaldiçoa pai, mãe, filho, marido, esposa, amaldiçoa o vizinho. E eu acredito piamente que avivamento é um conjunto de coisas. Esse conjunto de coisas é o tratamento do caráter. Irmão, pode soltar esse fundo musical aí, tá? Agora, vamos ter criar um clima como se a gente estivesse no céu. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus, ele deseja derramar dons. Deus, ele deseja te usar nos dons. Mas antes disso, ele deseja te usar e te tratar o teu caráter. Às vezes nós não entendemos o porquê de tantas lutas, de tantas guerras que nós enfrentamos. E às vezes a gente fica até se perguntando por que eu estou enfrentando essa tribulação, essa guerra tão grande na minha vida. Parece que as coisas não saem do lugar, parece que as coisas não prosperam, não andam. E na verdade a luta nada mais é, nada menos é, do que muitas vezes Deus tratando o teu caráter e a tua personalidade, para Deus te colocar justamente no lugar onde Ele quer que você esteja. Na posição aonde Ele quer que você esteja. Se você for ler o livro de Joel, capítulo 2, nos versículos anteriores, você vai ver uma proclamação do Espírito de Deus através da pessoa de Joel para um tratamento de caráter antes de um avivamento. Joel começa a proclamar, a declarar, a falar com sacerdotes, a falar com pessoas que eram provavelmente íntimas de Deus. E aí ele começa a falar assim, Deus começa a falar através dele: chorem os sacerdotes, chorem as mulheres, saiam para as ruas, gritem, se arrependam, se humilhem, rasguem-os com o coração e não mais as vestes, parem de fingir que são adoradores, parem de ir para a igreja somente levantar as mãos. Parem. Porque o que Deus estava querendo falar com Joel é o seguinte: não é somente o teu estereotipo, a tua maneira de se comportar por fora, que é sinal de uma transformação, mas é um espírito quebrantado na presença de Deus, que demonstra quem verdadeiramente você é. O pastor hoje estava falando que as pessoas tudo coloca agora no Instagram, nos status, menos o Evangelho, menos o versículo bíblico. E eu dentro de mim fiquei, eu falei assim, eu ia até falar, mas eu não falei para não escandalizar. Mas eu acho que aqui dá para falar. Na hora que ele falou isso, eu pensei assim: o Instagram fala do que está cheio o coração. Não é verdade? Não é sobre o que está fora de você, é sobre o que habita dentro de você. Joel, ele começa a falar para todo aquele povo sobre um futuro brilhante. E um futuro onde Deus falou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Eu vivi numa época, há 24 anos atrás, Foi quando me converti, aliás, 23 anos atrás. Foi quando me converti. Eu vivi uma época de um avivamento pessoal lá naquele lugar onde eu me converti. Eu sou de uma cidade chamada Olinda, em Pernambuco. Cidade do frevo. E eu me converti justamente nessa época. E era uma época que a gente ia para o culto, a gente ouvia a palavra, a gente estava sedento pela palavra, a gente queria viver a palavra. A gente queria sair para evangelizar, mas o evangelismo era resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E eu lembro que a palavra era pregada, a palavra era ministrada, irmãos. Parece ser história da carochinha. Mas muitos daqueles jovens, porque a igreja que eu fazia parte era uma igreja com muitos jovens. Muitos daqueles jovens, no final do culto, eram carregados para suas casas. Eram levados assim, ó, outros jovens carregando, por causa da unção de Deus, da presença de Deus, que invadia a vida deles, que enchia a vida deles. Quantas vezes eu vi jovens, pessoas saindo da igreja, cheio da unção de riso, e no meio da rua serem carregadas até em casa e ficar até o outro dia, ali fluindo pelo poder do Espírito Santo. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu passei 3 dias, ainda em êxtase, com aquela experiência que eu tinha vivido, porque eu era um tipo de agnóstico. Eu cria em tudo menos em Deus. Eu cria que existia uma força que regia todas as coisas, mas essa força era tudo menos Deus. Talvez era a natureza. Jesus talvez existiu e talvez não. E se Jesus existiu, ele era um grande sábio, um homem muito evoluído. E aí no ano de 2000, quando eu entrei naquela igreja para fazer parte somente de um convívio social, num dia de terça-feira, culto do Espírito Santo, o pastor começou a orar por todo mundo caindo no chão, aquele mover do Espírito poderoso. E eu dizia, isso é psicológico. Falar em línguas é psicológico. Se eu quiser, eu abro a boca e falo. Até que ele falou assim: você que quer receber o batismo com o Espírito Santo, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Antes disso, do meu lado estava um jovem amigo, que antes dele entrar na igreja, ele fumava um baseado. Ele ainda não era liberto. E ele fumava, depois entrava na igreja, glória a Deus. Ele fumava, mas depois ele entrava na igreja. Hoje ele é um grande homem, casado, liberto, transformado. Porque a igreja fez o papel dela, que era de cuidar. E não de espantar, ó, sai daqui. Pelo contrário, trouxe para perto. E quando o pastor orou por mim, eu não senti nada. Mas quando orou por ele, do meu lado, ele começou a cantar em línguas estranhas. E aí eu virei para o Deus a qual eu achava que não existia, e eu fiquei revoltado. Eu falei, está vendo que você não existe mesmo? É um menino direito, nunca me droguei, nunca fiz essas coisas, nunca falei essas línguas aí. Ele, esse rapaz, dessa maneira, falar nessas línguas. E aí eu fiquei muito revoltado com aquilo, e o pastor chamou para ir para frente. Eu fui. Naquele dia eu tive uma experiência chamada de arrebatamento de sentidos. Foi uma experiência que marcou minha vida e meu ministério. E o primeiro sinal que aconteceu do batismo com o Espírito Santo. Quem aqui já recebeu o batismo com o Espírito Santo na sua vida? Na evidência de línguas, de dons espirituais. Meu irmão, o primeiro sinal que aconteceu quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo naquele dia foi o desejo de sair nas ruas e proclamar e de falar para as pessoas que Jesus, ele é real. Eu fico me perguntando, tanto de gente que fala que é batizado com o Espírito Santo, mas nunca na sua vida propagou ou compartilhou de Jesus para outras pessoas. Isso é impossível. É impossível alguém dizer que tem o Espírito Santo e não compartilha o Evangelho em canto nenhum. Ah, porque eu tenho medo de falar nas redes sociais e meus amigos me deixar. meus seguidores me largar. Hoje de manhã até cheguei a falar uma coisa. Tem gente que tem a mania, tem até fazer isso. Cristão, igreja tal, signo de Áries. Porque tem vergonha. Tem vergonha de ser a nova criatura em Cristo Jesus. Tem vergonha de falar quem é, para que veio, o que Deus fez na sua vida. Olha, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele causa uma revolução na vida de um cristão. Eu sei o que aconteceu comigo, quem eu era e o que aconteceu comigo depois. Você sabe o divisor de águas que acontece sobre a sua vida quando você recebe o poder do Espírito Santo sobre você. A mulher, ela fica mais empoderada. O homem, ele fica mais elegante. Porque tem o Espírito Santo. Eu sei quem eu era. Um jovem meio deprimido, tímido, não sabia falar, não sabia fazer nada. Eu estava até ali hoje de manhã, sobre Jeremias capítulo 1, quando Deus, ele tem uma visitação com Jeremias. Jeremias era de uma família sacerdotal, e provavelmente Jeremias iria viver no meio desse contexto sacerdotal. No meio da igreja existem três tipos de ofícios, e um desses ofícios é o ofício sacerdotal, que é o ofício de entrega, de adoração, de oferendas, de ofertar a Deus. O pastor estava ali falando sobre a importância de dizimar e ofertar, e Deus estava ministrando meu coração ali. Sabe o quê? O teu dízimo, ele respalda a tua fé, e a tua oferta respalda o milagre de Deus na tua vida. Então, é um dos ofícios sacerdotais, é o ofício da entrega, da doação. Senhor, eu faço para ti, como entrega, como sacrifício. E Jeremias vivia nesse contexto, e provavelmente Jeremias iria se tornar também um sacerdote futuramente. E aí acontece uma calamidade no meio do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém vivia entre altos e baixos. No momento eles estavam bem com Deus, estavam adorando a Deus. Em outro momento eles estavam adorando o bezerro de ouro. No momento eles estavam caminhando com Deus, estavam vivendo para Deus. Em outro momento eles estavam andando totalmente na contramão de Deus. E esse viver na contramão de Deus trazia uma série de consequências sobre eles. Eles viram codornizes cair do céu, o maná cair do céu para eles se alimentarem. Eles viram o mar se abrir na frente deles. De dia, uma coluna de nuvem guiava eles no céu para protegê-los, para livrá-los. De noite, uma coluna de fogo. Mas mesmo assim, eles tinham um coração obstinado muitas vezes. Eles queriam tudo que era contrário a Deus. E aí acontecia que eles viviam debaixo de muita prisão, sendo levados cativos, a cidade sendo sitiada, sendo conquistada, roubada. Deus permitia com que outros reis conquistassem a cidade, matassem algumas pessoas. E aí, no meio da calamidade, Deus vai e levanta um profeta. Deixa eu te dizer uma coisa: no meio da calamidade, Deus quer te levantar. No meio da luta, Deus quer te levantar. Sabe por que Deus quer te levantar? Porque ali, no ambiente onde você está inserido, é o lugar onde Deus quer salvar, é o lugar onde Deus quer libertar, é o lugar onde Deus quer transformar, e Ele quer usar você. Ele quer usar a tua vida. Sabe a rainha Esther? Eu amo falar sobre ela, porque ela foi escolhida no meio de tantas outras mulheres, outras jovens. E aí, ela participa daquele concurso de beleza. E, e a escolhida para ser a rainha, para ser a esposa do rei. É levantado um complô contra o povo judeu e consequentemente contra ela, porque ela era uma mulher judia. E aí o tio dela chega próximo das portas aonde ela habitava, e ele fala assim: olha, está acontecendo isso, 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 tudo para acabar com as nossas vidas. E o tio dela fala mais ou menos nessas palavras: toma alguma atitude, se levante, porque talvez foi para esse tempo que você foi levantada rainha. Presta bem atenção numa coisa: foi para esse tempo que Deus te levantou para salvar a tua casa, a tua família, para salvar teus pais. Eu fui o primeiro a me converter dentro da minha casa. Depois de mim veio meus irmãos, minhas tias, meus tios, minha madrasta, agora há pouco se converteu. Meu pai está caminhando para a igreja. Um irmão meu, que era a pessoa mais difícil do mundo, esse meu irmão dizia assim: eu odeio esse teu Deus. Se batizou, vai fazer uns 20 dias. Está apaixonado por Jesus, porque eu entendo que eu fui levantado para esse tempo dentro do meu lar, no contexto da minha família, para trazer salvação e restauração em nome de Jesus. Então Joel, ele começa em primeiro lugar falando sobre posicionamentos de arrependimento. Fala-se comigo: avivamento vem através de arrependimento. E aí ele começa a proclamar e começa a desafiar o povo, Deus usando ele: vão para as ruas, rasguem o coração, se arrependam, se humilhem, orem mais, toquem a trombeta em Sião, toquem o shofar, dá um alerta para as pessoas. O avivamento, ele vai acontecer aqui nesse lugar, quando a igreja começar a ter a consciência que precisa se humilhar, se rasgar, se jogar no chão e dizer para Deus: Deus, nós precisamos do Senhor aqui nesse lugar, precisamos do Senhor em Cruzeiro, nós queremos sim ser uma igreja relevante sobre essa cidade, nessa sociedade, trazer transformação aonde nós entrarmos. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é somente vir no culto de domingo, ficar aqui 2, 3 horas assistindo o culto, levantando as mãos para Deus, recebendo e recebendo e recebendo. O papel da igreja é ser a eclésia lá fora, ser uma transformação para essa sociedade. Talvez o teu apelido é: está vendo aquele irmão daquela igreja? Ó, já lá vem o problemático. Quando fulano chega, parece que vem uma treva junto com ele. Quando fulana chega, é só problema, é só confusão. Mas em nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, a partir de hoje, aonde você chegar, as pessoas vão dizer assim: ali vem a minha cura, ali vem o meu milagre. Quando fulano chega, fulano traz salvação para a minha vida. Quando ele chega, o ambiente é transformado. Deus age através da vida dele em nome de Jesus. É isso que vai acontecer na tua vida a partir de hoje em nome de Jesus. Então eu vivi nesse contexto de avivamento. As pessoas recebiam do Espírito, mas elas não guardavam para si. Lá em Recife, a gente usa um termo, a gente diz assim para os profetas: não engula fogo. É, porque tem muita gente engolindo demais, e aí começa a causar um mal-estar, uma indigestão. Você começa a sofrer por dentro, começa a ficar meio doente, não sabe por que está ficando doente, não sabe por que as coisas não estão indo muito bem. Mas é porque você não está anunciando Jesus para as pessoas, muitas vezes. É porque o teu vizinho do teu lado talvez está com desejo de se suicidar, e Deus quer te usar para ir até ele, convidar para tomar um café, um chazinho, com um bolinho e falar de Jesus para essas pessoas. Primeiro lugar foi com conversão, jejum, choro, pranto, que é onde o avivamento vem. E em segundo lugar, Joel fala assim: rasguem o coração, que está lá no versículo 13. Mas no versículo 14, Joel fala assim: tragam ofertas, ofereçam para Deus. O trazer a oferta é como se Deus estivesse falando assim para eles: se desprendam de tudo, se desprendam daquilo que prende vocês, se desprendam daquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de vocês, entreguem. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja e o apóstolo dessa igreja estava pregando e falando sobre dízimos e ofertas. E eu estava desempregado nessa época, eu tinha saído do campo missionário, tinha ido para a minha cidade. E eu estava com a passagem, me lembro como se fosse hoje, mas alguns anos atrás, a passagem para voltar para casa no bolso e umas moedinhas no outro bolso, que era o troco da passagem de ida. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: entrega tudo o que você tem no bolso. E eu imediatamente falei: não, como é que eu vou entregar tudo? E como é que eu vou voltar para casa? E aí o Espírito Santo ficou, as pessoas já estavam indo no gasofilácio, colocaram as suas ofertas. E aí o Espírito bradou no meu espírito e falou: entrega! Falei: tá bom, tudo bem. E eu peguei assim, eu ainda quis barganhar com Deus. Eu falei: não, eu vou colocar a mão no bolso das moedas e vou lá e vou entregar as moedas. E aí o Espírito Santo fez: é tudo. Peguei tudo, eu falei: tá bom. Fui lá, coloquei, voltei feliz, orei, oh, glória a Deus, obedeci a Deus. O primeiro sinal é que quando eu estava saindo para ir para minha casa, e eu ia a pé, porque eu não tinha dinheiro, mas estava feliz, coração aliviado. O apóstolo da igreja falou assim: Cláudio, você está indo para onde? Eu fiz: ah, estou indo para casa. Ele: aguarda aí que eu vou te levar. Tá bom. Glória a Deus, me lembrei da pipoca. Glória a Deus. Toda segunda-feira eu fazia um culto numa casa de festas. Um culto interdenominacional. Ia muitos irmãos, muitos obreiros, pessoas de outras igrejas. E uma semana após essa minha atitude, esse apóstolo chegou lá, porque eu me desprendi, ele não sabia de nada. Deus sabe que eu me desprendi daquilo que impedia a voz de Deus agir no meu coração. E aí eu peguei aquilo, entreguei, me desprendi. E uma semana depois, aquele apóstolo chegou com um envelope na mão. E ele falou assim: Pastor Cláudio, eu passei em alguns gabinetes de vereadores, não sei o quê, e eu senti de levantar uma oferta para uma pessoa. E essa oferta é para você. Eu amei. Quando eu abri, irmãos, tinha 100 vezes mais do valor que eu tinha entregue na presença de Deus. A atitude de entregar. Deus está falando nessa noite com você hoje. Entrega tudo o que te prende, o que te impede de fluir em Deus, de fluir na presença de Deus. Naquela mesma semana, uma porta de emprego excelente, com excelência, se abriu para mim, para eu receber o dobro do que eu recebia em outros lugares que eu já tinha trabalhado. No lugar de excelência, trabalhando 12 por 36, trabalhava um dia sim, outro não, ia para a igreja, fazia obra, servia na minha igreja local. Porque você precisa se desprender. Deus está falando com você nessa noite: se desprenda. Quando você se desprender, vai vir avivamento de Deus sobre a tua vida. Você vai sair daqui incendiado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo causa uma revolução, e é essa revolução que Deus quer trazer na tua vida, esse divisor de águas. Talvez você está andando triste, angustiado, frustrado, mas é porque está faltando a plenitude, talvez, do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu costumo dizer para as pessoas aonde eu chego, e eu falo isso com orgulho em Cristo Jesus, principalmente quando eu chego para jovens e eu falo assim: olha, o meu primeiro amor nunca esfriou, mas nunca esfriou porque eu sempre busquei estar cheio e andar cheio do Espírito Santo. Eu sempre busquei andar orando, buscando, mergulhando. Quando eu percebo que eu estou longe da palavra, eu já corro para ela. Quando eu percebo que eu passei algum dia sem orar, eu já fico agoniado, já fico angustiado. Eu falo: Deus, eu preciso orar. Porque você precisa manter essa chama acesa. Existiam vários avivamentos na história em muitos lugares. Eu estava contando para o pastor sobre os missionários moravianos. Quem aqui já ouviu falar dos missionários moravianos? Alguns irmãos. Eram missionários que viveram um avivamento tão grande sobre a vida deles, que eles eram capazes de se venderem como escravos para ganhar os escravos para Jesus. Pastor, eu posso descer? Tem algum problema? Eu gosto de pregar perto das pessoas. E eu estava contando para o pastor o seguinte: eu ouvi essa história no campo missionário lá em Juazeiro do Norte. Uma vez um missionário que dormia no mesmo quarto que eu, Ricardo, ele falou assim: senta aqui nessa cama do meu lado. E eu me sentei. E ele falou: vamos passar uns 10 minutos orando em línguas. Eu falei: amém. E a gente ficou lá, orando em línguas. E aí teve um momento que ele parou e fez assim: eu quero ser como os missionários moravianos. A primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre eles. E eu: quem eram esses? E ele começou a contar e ele falou assim: na história diz que eles eram acordados pelo Espírito Santo para ir fazer uma missão. O avivamento que eles viviam. Porque avivamento resulta nisso, resulta em intimidade com Deus, resulta em profundidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, quem anda no Espírito, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Quem tem profundidade com Deus começa a compreender as coisas que estão ao seu redor, como nenhuma outra pessoa compreende. Você tem discernimento dos fatos, dos acontecimentos. Está uma confusão na família, você sabe por que está havendo aquela confusão. Eu contei para o pastor que eu estava cuidando de uma moça, que era uma moça normal. Mas de repente ela surtou, ficou louca, ao ponto de sair correndo na rua pelada. O pastor dela mandou ela lá na base missionária. E aí eu comecei a orar com ela, tratar com ela. E aí Deus começou a me dar a raiz da situação. Coisas que nenhum psicólogo, nenhum psicanalista puderam resolver com essa moça. O Espírito pode resolver. E quando os missionários moravianos eram acordados, diz a história que a cama deles do lado afundava, como se alguém estivesse sentando do lado deles e conversando com eles. E eu falei: Deus, eu quero essa intimidade. Eu quero ser orientado pelo Espírito nessa intimidade. Eu quero chegar nos lugares nessa intimidade. Eu quero entrar nas vielas, nos becos, nas favelas, nessa intimidade do Espírito. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. E deixa eu te falar uma coisa, eu ouço falar sobre isso, sobre a volta de Jesus, desde que eu me converti, mas eu nunca tive tanta certeza como eu tenho agora que Ele está voltando. Se a igreja não se levantar como uma igreja empoderada no Espírito, na presença de Deus, sem picuinhas. Um judeu uma vez chegou para mim e falou assim: você sabe qual é o reino mais dividido na terra? Eu falei: não. Eu falei: ah, talvez o, sei lá, não sei. Ele falou: a igreja. E aquilo me chocou. Eu falei: Senhor, eu não posso nem falar nada porque é uma verdade. A igreja, ela é dividida em denominações. Não por causa das denominações, mas porque uma crê de uma maneira, outra crê de outra maneira, e não se juntam para nada. E quando não é isso, a igreja interna, a igreja local, ela está ali acontecendo, mas está dividida entre si. E a Bíblia fala claramente que o Espírito de Deus, ele só age no meio da unidade. quando os discípulos de Jesus, lá em Atos capítulo 2, eles se reuniram no mesmo lugar, para orar, num só propósito, numa só visão, num só comando. Diz a palavra que eles ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam reunidos. E aí pousou sobre cada um deles línguas como que de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E o resultado daquela unidade, no só propósito, no só Espírito, no só pensamento, foi... muitas mil almas convertidas em uma só pregação de Pedro. Oi? Alô? É isso que Deus está esperando de nós. O crente cheio do Espírito, ele não vive com picuinhas, não vive com guerras entre irmãos. O crente cheio do Espírito, ele vem com a resolução. Ele vem com a resolução do problema. O crente cheio do Espírito, ele pode até andar um pouco entristecido, mas logo ele se levanta e ele fala assim: eu tenho o Espírito de Deus, a alegria do Senhor é a minha força, eu vou andar, eu vou conquistar e vou fazer e vai acontecer. O crente cheio do Espírito é o crente que sonha. E ele sonha e realiza, porque ele vai pelo Espírito. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.